secretária, com a que se perspectiva redução do preço dos combustíveis para a próxima semana, mas esta proposta do Governo demonstra que o Governo tudo tem feito para minimizar os impactos desta guerra, do aumento do preço dos combustíveis nos portugueses. Para além de ter sido o primeiro país a tomar medidas nesta matéria, fê-lo logo desde o primeiro momento e mesmo antes dos portugueses sentirem o impacto do aumento dos preços. O que contrasta, nomeadamente, com aquilo que foi a atuação do Governo do Partido Socialista. Ainda há pouco, ao início desta tarde, o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias recordou esse momento, dizendo que aquilo que o Governo da AD estava a fazer era apenas copiar aquilo que o Partido Socialista fez, com uma grande diferença. Eu julgo que o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, quando fez a sua intervenção, a meio que se arrependeu daquilo que estava a dizer, que hesitou naquilo que estava a dizer. Que há uma grande diferença, é que nós fizemos no primeiro dia, mesmo antes do primeiro aumento dos preços dos combustíveis. E o Partido Socialista, quando estava no Governo, demorou meses a atuar e fê-lo só depois de muita pressão política do PSD e muita pressão política, mas fê-lo meses depois do aumento do preço dos combustíveis, e isso pode ser verificado muito facilmente. Nós fizemos desde o primeiro momento, e já agora o Sr. Deputado António Mendes Mendes também aludiu a esse facto, e já agora se a única crítica que faz é apenas o momento, o timing em que estamos a fazer esta alteração, é o melhor elogio que nos pode fazer, porque de resto não há nada a apontar, e aquilo que estamos a fazer comprova que não houve necessidade de fazer esta redução antes, porque não houve nenhuma redução do imposto que o Governo quisesse fazer que não o tivesse feito por esta limitação da lei. Mas esta atuação do Governo também contrasta com aquilo que Espanha está a fazer, e ainda agora temos aqui novos adeptos do Governo, do Pedro Sánchez, nomeadamente o Chega, em que o Governo espanhol demorou mais de 20 dias a atuar e teve durante mais de 20 dias a beneficiar desse aumento do preço dos combustíveis. E estas medidas que temos tomado têm-se revelado eficazes, porque o aumento da inflação foi de apenas 0,6 pontos percentuais, que também contrasta com o aumento de 1 ponto percentual que aconteceu em Espanha, apesar de todo o alarmismo daquilo que querem fazer crer aos portugueses. E com todos estes apoios que o Governo tem feito ao longo de todo este tempo, já vamos com um desconto acumulado na ordem dos 20 cêntimos, o que nos permite ter preços dos combustíveis em linha com aquilo que é média europeia. No gasóleo, ligeiramente abaixo, na gasolina, ligeiramente acima, mas ambos em linha com a média europeia, o que também contrasta com muito daquele discurso alarmista que muitos nos querem fazer. Naturalmente nós compreendemos as preocupações dos portugueses, mas temos que ser prudentes quando tomamos este tipo de medidas. Não podemos procurar o aplauso fácil, temos que estar sempre a pensar naquilo que é o nosso futuro. E por isso saúdo o Governo por mais esta iniciativa e por estar sempre ao lado dos portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem um pedido de esclarecimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e para esse efeito, tem até 2 minutos, tem a palavra o Sr. Deputado António Mendonça Mendes.
Tem que ser por imagem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Alberto Fonseca já deve ter tido a oportunidade de receber o gráfico, senão o Sr. Deputado não precisa do gráfico para entender o que eu lhe vou dizer. Sr. Deputado, o que interessa não é o tempo que demora para tomar uma medida. O que interessa neste caso concreto é qual era o valor do gasóleo, que é o mais vendido, no momento em que se atuou. Sr. Deputado, o Governo do PS atuou quando o gasóleo estava a 1,52€ neste mecanismo de neutralidade. O Governo que o Sr. Deputado suporta atuou quando estava a 1,63€. Ó Sr. Deputado, a primeira pergunta que faço é: o que é mais caro, 1,63€ ou 1,52€? Segunda pergunta, Sr. Deputado. Segunda pergunta, Sr. Deputado. Uma das medidas mais eficazes no aumento de preços e para combate à inflação foi a descida brutal da carga fiscal sobre os combustíveis, quando se adotou a descida de 10 pontos percentuais do IVA equivalente a ISP. Isso fez, mais um gráfico, com que a carga fiscal fosse para mínimos 35% e 40%. E aquilo que pergunto, Sr. Deputado, é o seguinte: o que é que o PSD acha do seguinte? O Governo anterior, quando estava a 1,84, tomou esta medida de descida de 10 pontos percentuais do IVA. Neste momento está a 2,13. Se 2,13 é mais que 1,84, concorda ou não que este é o momento de baixar o IVA dos combustíveis. Muito obrigado.
E para responder tem a palavra o Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado António Mendonça Mendes, disse que o tempo não interessa. O tempo é que interessa, porque durante todo o tempo em que, neste momento, o Governo de Espanha esteve a beneficiar do aumento do preço dos combustíveis, também o Governo Socialista, na altura, beneficiou durante meses desse aumento. E eram os portugueses que estavam a suportar esse aumento. O tempo é tudo. Se nós atuámos quando os combustíveis estavam a 1,63, nós não podíamos atuar a 1,52 porque o preço não estava nesse preço. Nós não podíamos atuar. Nós atuámos exatamente no primeiro momento em que podíamos atuar. Mais não podemos fazer.
Muito obrigado. Vamos passar à intervenção do Grupo Parlamentar do PCP. Tem até 3 minutos para o efeito. Tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. A proposta de lei em debate não oferece objeção, embora não resolva o agravamento brutal dos preços dos combustíveis e de outros produtos energéticos. Como o PCP alertou em tempo, as consequências na vida e nos rendimentos dos trabalhadores, dos reformados e dos jovens são dramáticas. A estimativa rápida do INE mostra que, se nada for feito, terão ainda mais impacto em toda a economia, degradarão ainda mais o poder de compra e agravarão os custos de produção. Por ação e por omissão, o Governo é agente da política de empobrecimento do povo português. Mas vem para o de hoje, como podia há mais de um mês, fixar preços máximos de venda não especulativa nos bens e serviços essenciais. Só não faz porque não quer. Não se trata de atirar um número ao ar para determinar o preço da venda. Trata-se de olhar para os dados dos reguladores da energia e das entidades do setor agrícola sobre os mecanismos de formação de preços e confirmar o evidente. Os aumentos brutais não são só culpa da guerra ou dos impostos. São o resultado de um modelo especulativo a que o Governo recusa pôr fim. O Governo sacrifica o povo, as micro, pequenas e médias empresas, em nome das margens obscenas dos grupos económicos, que são ainda maiores com as descidas do IRC e com os benefícios fiscais que o Governo, com o apoio do Chega e da IEL, decidiu e que estiveram na origem dos mais de 1.154 milhões de euros de lucros da Galp só no ano passado. Na semana passada, o Sr. Ministro das Finanças afirmou nesta casa, cito, "O Governo não baixa preços, baixa impostos." Esta afirmação de submissão ao poder económico daria pano para mangas, mas aproveitamos para constatar que o Governo está alinhado com o pensamento de Cláudia Azevedo, CEO da SONAI, que em 2025 acumulou mais 348 milhões de euros, esmagando os preços pagos aos produtores e impondo recordes no preço do cabaz alimentar, quando afirmou, e vou citar, o IVA zero, obviamente gostamos muito. Isso explica porque é que o Governo recusa fixar preços. Mas há alternativa para isto. Portugal precisa de romper com a política de cumplicidade e apoio à guerra dos Estados Unidos e de Israel nos crimes contra os povos do Médio Oriente, a que o Governo, em violação grosseira da Constituição, amarrou infamemente o país. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A próxima intervenção é do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Até 3 minutos para o efeito. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira.
Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, vamos começar por uma lista de coisas que não funcionam quando estamos em crises destas. Primeira coisa que não funciona, fixar preços. É muito progressista, é verdade, não funciona. Segunda coisa, fixar margem. É muito progressista, não funciona. Taxar os lucros extraordinários ou chamar os lucros extraordinários. É muito progressista, não funciona. Mas aqui, até podiam estar a pensar que eu estava a responder ao Sr. Deputado Alfredo Maia, mas eu, na realidade, estou a responder ao Ministro das Finanças, que ainda há poucos dias acaba de assinar uma carta a dizer que, afinal, pretende taxar os chamados lucros extraordinários no setor da energia. Isso já foi tentado antes, a receita é pouca, o resultado também é pouco. Aquilo que o Governo devia investir as suas energias é exatamente a baixar a carga de impostos sobre o ISP, que é algo que começa a fazer agora, mas não vai tão longe como poderia ir. Aliás, havia uma proposta de iniciativa liberal que foi excluída deste debate, mas conseguiria exatamente concretizar esse propósito. Até porque em Portugal não é só agora que o ISP é alto e que a carga de impostos é muito alta. Na realidade, os impostos sobre os combustíveis em Portugal são estruturalmente altos face à capacidade que os portugueses têm para pagar e face às fracas alternativas que têm no domínio dos transportes. E, portanto, os portugueses estão neste momento, não só agora, mas também já estavam antes, prisioneiros de impostos altos e preços altos ao nível dos combustíveis e de fracas alternativas que, infelizmente, os últimos governos não conseguiram ainda assegurar. E, por isso mesmo, a Iniciativa Liberal gostaria que houvesse uma baixa permanente do ISP. Era isso exatamente que era necessário. Isso, não sendo isso possível, a Iniciativa Liberal irá viabilizar esta proposta, não podendo deixar nota de que precisaríamos de uma baixa mais consequente e que precisamos rapidamente também de investir já agora nos transportes públicos que supostamente o ISP estaria a pagar por via da sua consignação. Muito obrigado.
A próxima intervenção é do Grupo Parlamentar do CDS. Tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida. Tem até 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Srs. e Srs. Deputados. A proposta de lei que o Governo traz é coerente com o caminho que foi feito e, segundo debate do dia, nós continuamos a não ouvir nenhuma fundamentação para uma crítica que foi feita no primeiro debate, mas curiosamente já não foi feita neste. Quer dizer que, afinal de contas, o Governo continuava a ganhar com a receita fiscal e que não estava a aplicar o princípio da neutralidade. Neste debate já não foi dito, porque é evidente, se o Governo está a baixar o limite mínimo, é exatamente para continuar a acompanhar o efeito e poder continuar a aplicar o princípio da neutralidade fiscal. Mas eu, no primeiro debate sobre esta matéria hoje, falei da coerência entre aquilo que defendemos quando estamos na oposição e quando estamos no Governo. E tem sido falado muito do exemplo, o Sr. Deputado António Mendonça Mendes até trouxe uns gráficos, já vinha preparado para a última situação, mas eu quero falar de outra anterior que o Partido Socialista teve a responsabilidade de gerir entre 2017 e 2018. Entre 2017 e 2018, o preço do petróleo baixou anormalmente, foi o contrário do que acontece agora. E o Partido Socialista usou o princípio da neutralidade fiscal. E usou o princípio da neutralidade fiscal para quê? Para aumentar o ISP. Aumentou o ISP porque disse isto causa um rombo tão grande nas contas públicas que nós temos de aumentar o ISP para não termos um déficit acima do previsto. O que é que acontece? Acabou a baixa e o Partido Socialista mantinha o aumento. E em 2017 o CDS apresentou aqui um projeto de lei para acabar com o aproveitamento que o Partido Socialista estava a fazer desta suposta neutralidade fiscal. E o que é que acontece? Não só o Partido Socialista votou contra, como votou contra também o Bloco de Esquerda. Falava muito o Sr. Deputado Fabiano Figueiredo há bocado sobre eu ter invocado esta coerência. Pois é que nós defendemos agora o que defendemos na altura. E sabe o que é que dizia o seu camarada Heitor Sousa? Eu vou-lhe lembrar. Dizia assim, os senhores deputados do CDS agora invocam o argumento do sobrecusto que isto implica para o transporte individual. Ora, é exatamente nessa área que temos uma divergência fundamental relativamente ao CDS. O eventual aumento dos combustíveis deve servir para promover uma política de defesa do transporte público, em particular a introdução de medidas que favoreçam o uso do transporte público, quer ao nível dos passageiros, quer ao nível das mercadorias. Ou seja, nesta altura em que o Bloco de Esquerda apoiava o governo da geringonça, já não interessava nada ao preço que os particulares pagavam. Eles tinham era de andar de transportes públicos. É verdade, Sr. Deputado. É a diferença. Os senhores nunca fizeram parte do governo, mas mesmo quando apoiaram a incoerência esteve lá logo na primeira hora. Mas pior, o Partido Socialista em 2018, quando pela segunda vez o CDS apresentou um projeto para acabar com este oportunismo do Partido Socialista, rejeitou acabar com o aumento extraordinário que tinha aprovado, Veja-se bem, quando a gasolina estava 27 cêntimos acima do que